PLD é prevenção à ocultação e lavagem do dinheiro, e agora também prevenção ao financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast que vai falar sobre o gerenciamento de riscos de PLD, FTP, tema importante nos dias de hoje, aliás, tema importante desde sempre, afinal de contas, prevenir a lavagem de dinheiro é sempre importante, mas vivemos tempos onde esse risco aparece de forma relevante, um risco aumentado, aí, um risco que é crescente no cenário e até mesmo em função das bets, das apostas esportivas que vem crescendo cada vez mais no Brasil, e essa discussão ganha força, afinal de contas, muito se fala sobre isso, né? Seriam ou não as bets um caminho possível para viabilizar ou de alguma maneira incrementar aí as possibilidades de lavagem de dinheiro? Descobriremos muito em breve com o professor Luciano Vasconcelos Leite, que já estará conosco aqui em alguns instantes. Boa noite, Pedro. Boa noite, Suzana. Obrigado por estarem conosco aqui hoje ao vivo, sempre às 18 horas e 18 minutos das terças-feiras aqui no YouTube da LEC, no LinkedIn e também, é claro, posteriormente isso estará na sua mídia de áudio favorita no Spotify. Lembre-se de deixar um like, avaliar o podcast aí na sua mídia de áudio, dessa forma você contribui com o LecCast para a gente chegar mais longe. Pessoal, um aviso muito importante para você que tem a intenção de estudar na LEC. Neste momento, no mês de novembro, estamos em LEC Novembro. O que isso quer dizer? Todos os cursos de formação executiva da LEC estão com 20% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Você se inscreve com 20% de desconto para começar os seus estudos das turmas de 2025. Eu estou copiando o link aqui da LEC Novembro no chat do YouTube, estará também na descrição do episódio depois e na descrição do episódio aí no Spotify. Então, se você estiver nos ouvindo, é só encontrar e clicar em lec.com.br/lec-novembro. Você faz a sua inscrição e você terá acesso aos cursos, aos eventos da LEC. Muito em breve também, Congresso Internacional de Compliance estará nas ofertas liberadas da LEC Novembro. Então, se você está realmente pensando em se inscrever em algum curso, no Congresso, no MBA, o MBA em Compliance da LEC também está com as condições promocionais prorrogadas durante a LEC Novembro. E tem mais, para todo mundo que se inscrever nesse link, você tem a chance de concorrer a um cupom de 50% para se inscrever em algum destes cursos. Você participa do Caça ao Tesouro da LEC, e se você encontrar o cupom em um lugar aí dentro das nossas mídias, a gente manda as dicas para quem está inscrito, e aí quem encontra primeiro consegue se inscrever no curso com 50% de desconto. É muito legal, a brincadeira vale a pena e você ainda ganha esses prêmios. Aproveite, muita gente chegando por aqui. E aproveite, inscreva-se e participe da LEC Novembro. Boa noite, Renata Andrade tá por aqui, que legal, hein? Obrigado por ter vindo. A Daniele também chegou e a Leila tá dando boa noite. Legal, pessoal, muita gente por aqui e eu quero dar boa noite ao nosso professor Luciano Vasconcelos Leite, que é professor da LEC e ele é também, é claro, sócio fundador da ATC Compliance em Portugal, de onde ele falará conosco diretamente de Lisboa, e também é sócio da Compliance.com aqui no Brasil. Luciano, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber hoje aqui no LecCast.
Boa noite, Márcio. Muito obrigado pelo convite. E também é um prazer e uma responsabilidade grande falar aí de prevenção a combate à lavagem de dinheiro, que é um assunto, como você falou, desde sempre atual, né?
Sem dúvida, sem dúvida que sim, Luciano, é um tema, e eu fiquei muito feliz que a gente pudesse conversar sobre ele nesse momento que nós vivemos. Vamos chegar nesse ponto com toda certeza, falar desse momento, de como isso se tornou ainda mais debatido nos dias de hoje. E aí, a gente já tem uma tradição aqui na LEC, eu queria te pedir a gentileza, se você puder contar um pouquinho sobre você, quem é você, o que você faz, para quem ainda não te conhece, puder conhecer.
Certo, Márcio. Bom, a minha trajetória começou com 13 anos de idade como menor aprendiz do Banco do Brasil. Então, eu venho do Sistema Financeiro Nacional, trabalhei por 37 anos no Banco do Brasil, sendo que desses 37, mais de 22 anos, em torno de 23 anos, eu trabalhei com compliance regulatório, tanto nacional quanto internacional. E a prevenção e combate à lavagem de dinheiro sempre fez parte. Eu trabalhava na área de controles internos e compliance do banco, sempre fez parte do nosso cotidiano. Então, contato com o regulador, contato com o Banco Central, contato com o COAF, contato com o GAFI, que são os órgãos reguladores, o GAFI Internacional, o GAFI LAT também, que é o GAFI da América Latina. Então, esse contato direto com o regulador ajudou na minha construção profissional, o Márcio. E, inclusive, também eu sou professor da LEC, do curso de Compliance Financeiro, e a gente está falando hoje também do curso que a gente disponibilizou aí de gerenciamento do risco de prevenção e lavagem de dinheiro. 37 anos, então, de carreira no sistema financeiro, e não paro por aqui, porque tenho essa empresa aqui em Portugal, como eu te falei, de auditoria, treinamento e consultoria, também atuando com prevenção e lavagem de dinheiro, entre outros assuntos. E também atuante no Brasil, a empresa tem sede em Brasília, faz parte do grupo português ATC Compliance. E a minha trajetória, então, desde sempre foi voltada aí para o controle e por uma questão de destino, vamos dizer assim, nos últimos 5 anos da minha carreira do Banco do Brasil, eu falei com a chefia, com a diretoria e pedi para migrar para a área de negócios do banco, porque eu precisava ter essa visão do negócio para poder compreender como é que o mercado atuava, porque o controle, ele serve para o mercado. Então, eu não poderia trabalhar no controle pelo controle. E
Claro.
esses 5 anos na Corporate Banking do Banco do Brasil, gestão da rede externa e negócios de grande volume financeiro, me ajudou a ter uma visão ampla do sistema financeiro, inclusive também em contato com a Febraban, o que dava uma visão ainda mais global do sistema financeiro nacional. Eu acho que essa é uma das razões pela qual você me convidou para o bate-papo de hoje, né, meu amigo?
Sem dúvida, é por isso e eu fico muito feliz mesmo, Luciano, porque quando a gente conversa com quem tem a experiência vivida, né, a experiência real, pode compartilhar esse tipo de coisa, vai muito além da informação que o nosso ouvinte, o nosso aluno pode encontrar em outras fontes, como no Google, por exemplo, né? Então, é muito legal realmente ter alguém que tem essa experiência como você para poder compartilhar conosco mais sobre esse tema. Para a gente introduzir esse assunto, eu não vejo outro caminho. Tem pessoas aqui que certamente sabem muito, como é o caso da Rê, eu tenho certeza que ela sabe muito de PLD, já tive muitas conversas com ela sobre isso, mas tem muita gente que está por aqui e está pensando o que é PLD, FTP, essa sigla aí engraçada que eu não tenho a menor ideia. E aí eu te pedi para você dar um panorama geral, do que a gente está falando, vamos contextualizar aqui para a gente seguir adiante. O que você pode contar para as pessoas sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e a importância, desse gerenciamento de riscos, dessa abordagem baseada em riscos?
Perfeito. Bom, a terminologia PLD começou PLD mesmo, começou bem simples, prevenção e lavagem de dinheiro. Ela foi uma das ondas do compliance, como eu costumo dizer, que afetou o mundo como um todo, porque a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, ela prevê colaboração, inclusive, entre países, né? Se você imaginar hoje, com simples aplicativo de banco, você faz negócios na China, na Indonésia, na África do Sul, de um fornecedor mexicano que vai distribuir pela Amazon lá da Espanha e você vai receber na cidade de São Paulo. Então, com essa globalização, a cooperação é o grande mote do PLD. E a sigla PLD-FTP, ela é gigante desse tanto porque ela foi sendo acrescentada desde 1998, que foi a inauguração da Lei 9.613, que tratava justamente da questão do branqueamento de capitais. Então, o PLD é prevenção à ocultação e lavagem do dinheiro, e agora também prevenção ao financiamento do terrorismo e de armas de destruição em massa. Então, tudo isso tem a ver com a sigla PLD-FTP. Bom, a importância do gerenciamento do risco, já seguindo a sua pergunta, Márcio, não
Claro.
sei se.
Vamos nessa, claro. Ótimo.
A importância disso justamente é, primeiro, quando a gente fala de cooperação, né, que eu já toquei no tema, sem cooperação dos órgãos reguladores nacionais e internacionais fica praticamente impossível. Primeiro, porque entre as fases da lavagem de dinheiro, eu não sei se eu já posso entrar nisso agora, já posso discorrer à vontade com relação a isso.
Luciano, você que manda no papo aqui hoje, especialista é você. Vamos na sua, como você
É
acha
que o
melhor.
raciocínio para deixar a turma aí tudo na mesma página, mas
Vamos nessa.
quando a gente está falando das fases da lavagem de dinheiro, uma delas, que é justamente a fase mais intrincada, vamos dizer assim, para os órgãos reguladores identificar, é na fase da ocultação, que é a segunda fase do crime.
Tá.
que é justamente quando as entidades criminosas ou o agente criminoso, ele pulveriza o recurso ilícito em diversos bancos, diversas contas, diversos países, para atrapalhar a investigação da trilha do dinheiro. Então, o gerenciamento do risco, Márcio, assim, pela minha experiência, eu ouso dizer que o gerenciamento do risco, ele sempre vai começar de arrancada com esse seu cliente. É a porta de entrada, a espinha dorsal de qualquer programa de PLD que defina-se como um programa efetivo, um programa eficaz. A partir do conhecer seu cliente é quando você faz a aceitação daquele cliente dentro da sua instituição, certo? E a gente está falando aqui especificamente do sistema financeiro, porque o PLD ele não afeta somente o sistema financeiro. Então, isso é uma outra dúvida também que muitos alunos chegam até mim falando, professor, mas é só o sistema financeiro, eu não trabalho no sistema financeiro. A prevenção, ela vai ter dinheiro, financiamento ao terrorismo, ocultação de capitais, ela afeta a economia como um todo. O sistema financeiro, ele tem lá os seus órgãos reguladores, que é o Banco Central, a CVM, SUSEP, que controlam todo o sistema financeiro em relação a conheça seu cliente, dando regras de cadastros obrigatórios, informações obrigatórias para que você monte o seu programa de PLD. Por quê? Quando você conhece o cliente, você estabelece um perfil. E o conheça seu cliente não é só cadastro, você estabelece um perfil de consumo, um perfil de comportamento daquele cliente. Tanto é que quando esse comportamento ele desvia, é um indício que você tem que detectar para poder fazer uma análise daquela operação financeira. E quando o criminoso, então, ele age de forma espúria, atacando o sistema financeiro, é o banco que é a primeira vítima, vamos dizer assim, da lavagem de
Claro.
dinheiro, quando ele faz a primeira fase do crime, que é a colocação. Então, atenção, o crime de lavagem de dinheiro também existe a forma tentada. Então, é uma outra dúvida que os alunos me perguntam pra caramba, porque não é só a consumação, não é só você lavar o dinheiro propriamente dito. A Polícia Federal, inclusive, a gente vê isso nas mídias todos os dias, questões relacionadas a acúmulo de dinheiro, dinheiro guardado, dinheiro acumulado, dinheiro em caixa, dinheiro na cueca, dinheiro na mala. Então, essa questão aí, o que que significa a quantidade de notas em espécie guardada em algum cofre, ou alguma caixa, ou algum apartamento que seja. Isso aí é a fase da preparação, porque aquele dinheiro ali, ele é produto de um crime. Então, vamos imaginar que o tráfico de beira de esquina ou a prostituição, coisas desse sentido, não aceitam PIX, né? Então, normalmente é feito com dinheiro vivo, assim como também jogos ilegais, né? São feitos com dinheiro vivo. E
Claro.
esse acúmulo financeiro, então, ele configura uma preparação ao crime de lavagem de dinheiro. E é justamente quando o criminoso, então, ele faz a colocação, ele tem que introduzir isso de alguma forma no sistema financeiro. É neste momento, atenção, que as instituições financeiras têm a possibilidade de fazer o um monitoramento. Por quê? Quando inicia um relacionamento, eu tenho que saber se esse cliente ele tem ligação com objetos de arte, compras de carros de luxo, joias. Por que que eu falo isso? Porque o crime de prevenção à lavagem de dinheiro não acontece só nos bancos, ele acontece na joalheria, acontece em galerias de arte, acontece em lojas de veículos. E o Brasil, por acaso, é considerado automóvel de luxo, automóveis acima de 70 mil reais. Então agora
Ô, louco, hoje no Brasil
só temos carros de luxo.
só temos o carro mais barato do Brasil, acho que é mais caro que isso, se não me engano, é o Renault Kwid, né? Ou era, pelo menos, custa em torno de 70 mil reais.
Eles fazem mais ou menos uma métrica relacionada ao dólar, e fica mais ou menos em torno de 70 mil reais, que é considerado veículo de luxo. Então, se você comprar um veículo à vista em dinheiro, pode saber que você vai ser investigado, né? Ou deveria ser pelo menos investigado pela concessionária de veículos.
Claro.
Então, Márcio, o crime de lavagem de dinheiro ele acontece. Essa parte da colocação, tanto em bancos quanto em mercado de luxo. Então, é muito comum também nós vermos compra de imóveis, né? A gente viu agora, recentemente, a tragédia lá no aeroporto de Guarulhos, com crimes relacionados a imóveis, né? Então, lavagem de dinheiro com compra de imóveis. Então, assim, também nós temos os órgãos aí o Conselho Federal também, que cuida do mercado imobiliário, ele também regra a ética e o bom senso dos corretores de imóveis, porque esses têm que fazer o conhecer seu cliente. O conhecer seu cliente, pessoal, para lavagem de dinheiro, basicamente é conhecer conhecer a pessoa, qual é o perfil dela, qual é a qualificação financeira dela, ou seja, qual é o status, até o limite, o perfil de consumo. Então, uma pessoa
Sim.
que prova que tem uma renda de R$ 2.500, faz uma movimentação no cartão de R$ 16.000, que bom para ela, que ela está consumindo para caramba, mas a gente tem que identificar o que que aconteceu. Se foi um caso esporádico, pode ter sido uma doação, pode ter sido algo que ela ganhou ou algo que ela vendeu. Mas se isso acontece com contumácia, aí gera um alerta. E essa parte da colocação também, compra de joias, né? Compra de joias, artigos de luxo, arte e por aí vai. Então veja que não é só o sistema
Muito bom.
financeiro.
Claro.
Quando nós olhamos para os controles, meu amigo, a gente vê que o sistema financeiro ele é altamente controlado. Ainda assim, passa muita coisa. Então, o sistema financeiro como um todo, segundo o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, chamado Conselim, o sistema financeiro nacional ele consegue filtrar em torno de 70% dos crimes de lavagem de dinheiro, o que é muito. Mas ainda assim, passa aí uma galera que consegue lavar dinheiro. O problema que nós temos, não só no Brasil, como na Europa também, é os crimes de lavagem de dinheiro na economia como um todo, compras de bens de luxo, imóveis, porque muitos desses agentes, né, vendedores de automóveis, vendedores de joias ou vendedores de imóveis, não está atento às regras de PLD. Então, não fazem o dever de casa, que é
Claro.
comunicar aos órgãos reguladores.
As pessoas têm uma ilusão, né, de que isso é problema só de quem está realmente inserido no sistema financeiro. Eu tenho aqui um monte de pergunta para você, mas essa sua primeira resposta já me. Eu anotei mais umas 17 perguntas para te fazer por aqui. Obviamente não vai dar tempo, mas é maravilhoso falar sobre isso. E é curioso, você falou, né, realmente na venda de carros, nesse tipo de situação, conhecer o cliente é muito importante. Eu acabei de viver isso. Eu troquei meu carro, comprei um carro novo. E eu notei a
Luxo, carro de luxo, né?
preocupação. É,
Carro
carro
de
de luxo.
luxo. Passou de 70 mil,
Comprei um
exatamente.
carro de luxo. Posso dizer que eu ando com um carro de luxo, que ele custou mais do que 70 mil. E o vendedor muito preocupado se o pagamento que eu iria fazer viria da minha conta. Não sei se ele tinha vivenciado alguma experiência recente problemática, mas ele insistiu muitas vezes: Márcio, eu preciso deixar muito claro com você, o pagamento tem que ser feito da sua conta. Eu falei: não. Tá tudo bem, mas fiquei imaginando, deve ser algo nesse sentido, porque realmente ele tem esse compromisso de conhecer o cliente, ele tem o compromisso de garantir que eu não esteja fazendo algo errado por ali. E eu queria te pedir, só para a gente amarrar o assunto, porque afinal de contas você falou das fases da lavagem e você falou bem da fase inicial, dessa parte do conhecer o cliente no momento em que o banco pode sofrer já com a colocação, que seria a fase número um, desculpa, a
A fase número 1, exatamente.
colocação,
Colocação,
exatamente.
fase número 1, exatamente.
Exato. Aí a ocultação, a fase número 2, e faltou mencionar o que seria essa fase no número 3, que se não me engano é chamada de integração, correto?
Correto. A fase 3, Márcio, ela normalmente nos monitoramentos, tanto da economia como um todo, no mercado de luxo, quanto no sistema financeiro, ela tem que ser analisada de trás para frente. Aí eu explico. Porque a integração, justamente, é depois que o dinheiro já foi lavado. Foi pulverizado em diversas contas na fase da ocultação, dificultando a trilha do dinheiro. Então, esse dinheiro retorna para o sistema financeiro de uma forma limpa. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que, vamos fazer um caso concreto aqui: o lavador de dinheiro quer lavar R$ 100.000, oriundo de jogo do bicho, por exemplo. Ah, então ele não vai depositar R$ 100.000 no banco porque ele vai ter que definir a origem desse recurso. Aí ele já vai ser denunciado para o COAF imediatamente, até porque automaticamente acima de 50 mil dinheiros em espécie, você tem que comunicar ao COAF independente de indício ou não. Isso aí o criminoso sabe, porque os criminosos são extremamente audaciosos e estudam pra caramba essa questão relacionada aí à regulação. R$ 100.000, portanto, em dinheiro vai chamar muita atenção. O que que eles fazem? Eles pulverizam em laranjas. Uma galera vai até diversos bancos para fazer depósitos em contas de terceiros, sendo que, no final das contas, o beneficiário final é um criminoso único que vai tomar conta desse dinheiro. Aí, então, ele está fazendo a colocação. Essa parte da colocação já pulverizada pode se confundir com a ocultação, e de fato se confunde, porque quando justamente a trilha do dinheiro, se você pensar que 100 mil é a origem, 100 mil é o destino, você tem aí quatro bancos e 20 contas correntes, por exemplo, com valores pequenos, certo? Então, isso
Claro.
também se confunde com a ocultação. No momento que isso já está inserido no sistema financeiro, passou um mês, passou dois, passou três, nada aconteceu com aquele criminoso, ele, opa, passei dos controles. O que é que ele faz com esse dinheiro? Ele tranquilamente pode recolher para uma conta única, até a conta dele mesmo, porque a origem vai ser ilícita, vai ser uma
Mas qual que é a
transferência.
origem nesse caso, a recebimento de transferência de volta?
Aí ele vai poder alegar, por exemplo, consultoria,
Empréstimo. Ah,
empréstimo,
não. Ou ele vai
consultoria.
emitir nota de algum serviço prestado, alguma
Pode fazer
coisa.
recibo, normalmente recibo também,
Recibo.
né? Porque
Tá.
assim, o dinheiro já está no sistema financeiro. Uma vez que está no sistema financeiro, ele consegue comprovar a origem,
Sim.
que não é a origem em espécie lá originária, os 100 mil reais do jogo do bicho.
Claro.
Se já está pulverizado em 20 contas correntes de laranja, o dinheiro já está no sistema financeiro.
Sim.
Então, quando o agente ali regulado vai fazer análise de indício de PLD dentro de um banco, por exemplo, ele vai, não, mas está vindo da conta do A, conta do B e conta do C. É um indício importante, tipo assim, diversas contas debitadas para uma
A
conta
mesma
creditada
profissão.
é um alerta, entende? É um
Tá.
alerta.
Acende uma red flag aí.
Acende uma red flag, mas ainda assim você consegue identificar a origem, então seria justificável. Então,
Tá.
essa fase da colocação e da ocultação, para o criminoso é a fase mais tensa que tem. E
Entendi.
nesta fase, o criminoso, então, ele não está preocupado ainda com o que vai sair ali na frente. Ele está disposto, inclusive, a perder esse recurso, porque
Tá.
ele precisa lavar de algum jeito. E quando nós chegamos, então, na última fase, que é a fase da integração, que ele vai recolher esse dinheiro que supostamente já está inserido no sistema financeiro ou econômico, por exemplo, um carro de luxo. Ele já comprou o carro de luxo com dinheiro vivo. Já passou pelos crivos lá de controle. E agora ele tem um carro no nome dele. Aquilo é um ativo lícito. A hora que ele vender aquele veículo dele, o dinheiro é limpo. Certo?
Aí sim, fica mais, não, tem uma origem evidente, né? Vendi um carro, aquele carro já era meu, né? Tá
E
tudo
aí
certo.
ele pega esse recurso e coloca, deposita na conta de uma empresa, por exemplo, que seja ligada ao crime. Por quê?
Entendi.
A integração não só para comprar champanhe, festas e roupas caras de grife, que é o que os criminosos fazem, afinal, com o produto do crime, mas eles retroalimentam a máquina criminosa também. Então,
Sem
nessa
dúvida.
retroalimentação aí é o que chamamos a fase de integração, quando o dinheiro retorna ao sistema financeiro com uma característica de dinheiro limpo. Por exemplo, o Honda Civic vendido é um dinheiro limpo, ele vai lá e compra um imóvel com esse dinheiro. Então, a origem ilícita, o fim lícito. Então, ele fez a integração. Na fase da integração, o criminoso já está um pouco mais relaxado, mas é
Tá.
nesta fase que ele perde dinheiro. E é aí que a gente pega ele. Por que que eu falo perde dinheiro? Porque ele não se importa de 100 mil reais ele perder 80, desde que 20 saiam limpinho para ele. Eles não se importam com a perda financeira num negócio qualquer.
Claro.
Desde que o que sobra, mesmo que seja uma parte pequena, esteja limpa. E é aí
Entendi.
justamente que o alerta é gerado. Na compra e venda de um veículo, você tem, por exemplo, um BMW último modelo, que custa 320 mil reais. Esse cara chega para você, o seu vizinho, com um carro 2023 para vender um BMW, que custa 320 mil, e ele te oferece 50 pau na hora ali para você comprar o carro. Então, assim, ele não está nem aí se ele vai perder 200 e tantos mil reais, mas dentro dos 50 mil vai estar limpinho para ele. E é justamente aí que gera o alerta. Então, nos bancos também. Então, quando um cliente ele faz um negócio que não é muito vantajoso, como é uma das tipologias muito comuns, como é que um cliente lava dinheiro? Ele pega um empréstimo no banco de 50 mil reais, por exemplo, com juros, né, 4 e pouco ao mês. 2 meses depois, ele vai lá e quita todo o empréstimo de uma vez só, com dinheiro sujo. O que que aconteceu? Ele pagou juro, ele perdeu dinheiro, ele pagou IOF, ele pagou uma série de questões aí, mas ele lavou aquele dinheiro.
Porque ele tem
Então, assim.
como origem um empréstimo feito ali para poder declarar.
Exatamente, quando ele faz o empréstimo, ele pega os 50 mil e já está gastando. E aí o que ele tem guardado lá, mofando dentro de casa as notas, ele vai lá e quita aquele empréstimo. Quando o banco olha isso, ele fala: pô, é um baita negócio. Eu fiz um empréstimo de 50 pau e o cara pagou em um mês. Aí o
Mas ele
cara perdeu.
recebe isso em dinheiro direto? Ou também recebe de contas pulverizadas o pagamento? Porque o banco não vai poder receber de contas pulverizadas, né?
Não, quando você faz um empréstimo, você pega o dinheiro, você fez um empréstimo. É uma operação
Dinheiro
lícita.
mesmo.
É uma
É.
operação lícita.
Não,
Os criminosos.
aí sim, mas digo, na hora de devolver, se eu chego com uma mala lá e falo, ó, tá aqui os 50 mil em papel de volta, o banco vai falar, opa, peraí, né?
É, o banco vai falar, opa, peraí, mas vamos imaginar que o empréstimo seja de 50, ele quita 30, 30 mil. 30 mil reais chama atenção, mas não é uma
Não é.
responsabilidade automática que o banco tem que comunicar ao COAF. Então
Perfeito.
ele já tá burlando o sistema. As tipologias do criminoso, Márcio, vamos dizer assim, tão arrojadas, que é justamente nesses detalhes que a gente consegue identificar um crime de lavagem de dinheiro. É, no detalhe mesmo. Então, assim, porque o criminoso, inclusive, se infiltra no sistema financeiro. Então, nós já
Claro.
tivemos, eu presenciei casos no passado em que eles têm uma curva de aprendizado de 6 anos, onde eles recrutam o criminoso, fazem o criminoso estudar na faculdade, passar num concurso ou entrar dentro de uma instituição financeira e acessar depois os sistemas de PLD para justamente burlar. E era uma outra coisa que eu ia dizer, que o maior risco que nós temos hoje no sistema financeiro, o maior risco, são os colaboradores dos bancos. Eu já fui colaborador de banco, então não quer dizer que todo colaborador de banco é bandido, não é isso.
Muito pelo contrário, né? Isso é uma exceção, né, aqui.
Não, justamente, mas são pessoas que estão dentro da trilha do dinheiro, que são extremamente sensíveis na questão da prevenção da lavagem de dinheiro. Porque um funcionário, por exemplo, não pode ter um envolvimento direto com um cliente envolvido em uma análise. Aí ele vai ter um conflito de interesse.
Sem dúvida.
Então você tem que conhecer muito bem o seu funcionário, a fidúcia desse funcionário que cuida das análises de PLD. É uma galera que tem que estar apartada das demais, tem que ter um controle muito grande do volume de riqueza e endividamento desses funcionários. Isso aí é uma
Sim.
mudança de comportamento também que interfere bastante na questão da fraude interna. Então, a
Isso
gente tem
só
que.
para esclarecer, se eu entendi bem, se eu, de repente um colaborador está com uma situação financeira ruim, ele pode se sentir mais pressionado a colaborar com uma situação criminosa, é isso?
Você tocou num ponto importantíssimo. O nível de endividamento de um funcionário do sistema financeiro, ele está, em muitos bancos, está escrito no código de ética e norma e conduta. Então, você não pode, por exemplo, ter o seu nome no Serasa ou no SPC,
Entendi.
sendo um funcionário, por exemplo, com cargo de direção, por exemplo. Porque aí você está suscetível à corrupção, porque você está sofrendo na pele, pessoalmente, uma situação familiar terrível de endividamento e você está ali mexendo com o dinheiro dos outros, né? Então, aquilo ali, a tentação é muito grande. Saindo um pouco dessa parte filosófica, você vai no desempate mesmo. Se o cara está extremamente endividado, ele tem que ser relativizado dentro das atividades de uma instituição financeira, ou seja, colocado numa outra área, porque ele não é criminoso só porque está endividado.
Sem dúvida,
Certo? Então,
sem dúvida.
não é por aí que a gente também, nós não vamos também pegar tão pesado assim. E se ele
Sim.
só. E se ele tem aí uma sorte na vida, vamos dizer assim, que do nada aquele funcionário mediano que está ganhando ali 4, 5 mil reais, por exemplo, está no Instagram com fotos de viagens internacionais e compras de apartamento, compra de carro, ele pode ter uma justificativa. Atenção, o crime
Pode
de
ser
lavagem
herdeiro,
de dinheiro.
pô.
Então, pode ter feito um belo casamento, pode
Pode
ter,
ter
né?
ganho na Mega Sena, ou ganhado na Mega Sena também.
Ou apostado nas bets, que é um
Nas
outro.
bets. Vamos chegar nesse ponto também. Ô, Luciano, eu vou te falar, esse papo tá demais, cara. Tem muita coisa legal acontecendo aqui. O Roberto, que tá nos acompanhando aqui, lembrou bem do triângulo da fraude. Nesse caso, quando a gente tem um funcionário com uma situação como essa, ele falou de pressão, racionalização e motivação. É isso mesmo?
Motivação,
Pressão.
exatamente.
Nesse caso seria uma situação de pressão, né? Ele pode estar se sentindo pressionado por uma situação financeira muito ruim em função da questão financeira. Mas sabe que eu me lembrei aqui no meio do papo, e até assim, fazer uma ressalva que muita gente critica, olha que coisa, né? Eu já ouvi pessoas criticando os cursos que falam de prevenção à lavagem de dinheiro, porque se mal interpretados, eles podem dar ideias para criminosos, pessoas mal intencionadas que querem aprender a fazer a lavagem. Não é esse o caso, mas aqui a gente tem que falar sobre essas situações para que você, nosso ouvinte, saiba exatamente como você deve se portar e como ajudar a sua empresa, que é do sistema financeiro ou que trata da venda de bens de valor acima de 10 mil reais ou de bens de luxo, a se proteger para que isso não aconteça. Mas sabe o que eu me lembrei? Eu assisti uma série que, para mim, eu classifico como a melhor série de todos os tempos que eu vi até hoje, que foi Breaking Bad. Eu não sei se você assistiu. É, nessa.
Assistia e torcia para o bandido, inclusive.
É,
Assim, todo mundo torcia, né?
o
Bandido.
Walter White é fantástico,
Ele
né? O
era
cara.
carismático demais. Eu torcia para que ele se desse bem. O cara lavava dinheiro a torto e direito.
Esse é o ponto, eu ia te falar. Ele lavava dinheiro com um lava-rápido. E que eu já ouvi dizer que também é uma coisa muito comum. Não necessariamente lava-rápido, mas empresas que têm essa venda picada, restaurante, enfim. É comum isso então, também. Faz sentido que seja assim. Se eu posso, eu posso dizer que passaram 1.000 carros no meu lava-rápido no dia. Quer dizer, ninguém vai saber, eu emito as notas e, de certa maneira, eu estou transformando aquele dinheiro picado em dinheiro legítimo. É por aí?
Márcio, exatamente por aí. O criminoso, a mentalidade do criminoso, e você falou aí que o curso pode incentivar, né? Na verdade, o criminoso estuda também, né? Então, o criminoso ele também faz curso para entender como é que o mercado está reagindo, né? Normalmente, a tipologia do crime, eles constroem empresas pequenas que não chamam atenção. Normalmente, umas fachadas muito simplórias, não é nada muito ostensivo. E não é uma só, né? Então, o crime organizado, ele tem lá os chefes, né? Os chefões, os beneficiários finais do crime, vamos dizer assim, que não estão envolvidos em nada disso. Então, são os generais que estão ali fazendo as transações e os peões e os laranjas. Então, nós temos hierarquia no crime
Claro.
organizado de lavagem de dinheiro. Então, eles criam empresas pequenas. Já teve caso de sorveterias em São Paulo, um caso de um posto de gasolina. Também era um posto de gasolina que, por acaso, não estava lavando dinheiro, mas ele fazia operações, transações financeiras de madrugada, o que é um indício. Porque, assim, pô, o cara ele trabalha das 9 às 6. Como é que ele está fazendo transação às 4 da manhã, né?
Com o posto
Então,
fechado.
a tipologia do crime, eles têm diversas empresas, Márcio, diversas empresas pequenas que têm o objetivo final, que é um único beneficiário lá atrás escondido. Por isso que
Claro.
também é uma necessidade no programa de prevenção à lavagem de dinheiro você identificar o beneficiário final das suas transações, né? Do seu cliente, do conhecer seu cliente.
Entendi. Aí, pô, eu queria muito que você falasse um pouco sobre as bets, porque, como eu mencionei no começo, esse é um momento que se questiona muito se as bets de alguma maneira podem contribuir, assim como se questionou bastante com relação aos criptativos, quando isso surgiu de maneira mais importante. E nesse momento, várias formas de se lavar dinheiro se alegam em relação às bets. Então eu vou lá, faço um depósito e aí eu começo a sacar esse dinheiro como se fosse receita de ter ganho ou algo, mas na verdade eu boto 50 mil, perco 2 mil, saco os 48 e aí em tese eu teria uma origem. Tem muita coisa sendo dita sobre isso. O que você pode contar para a gente sobre o cenário, Luciano? Isso é preocupante? Isso está controlado? Existe já muita coisa sendo feita para prevenir esse tipo de coisa nas apostas esportivas?
Muita coisa ainda precisa ser feita, na verdade, mas
Tá.
antes, a minha fala começa falando do Betis, o seguinte, não é um artigo criminoso, Betis, então assim,
Sem
não é um
dúvida.
artigo criminoso. Os criminosos, eles procuram negócios lícitos para lavar dinheiro, eles não procuram lavar dinheiro com droga ou com prostituição ou com tráfico humano, eles procuram com coisas que realmente são legítimas. As
Sim.
bets, infelizmente, o que que acontece? Para já, as bets são controladas não é pelo Banco Central, as bets são controladas, elas estão dentro da economia e as aplicações delas são controladas justamente pelo órgão fiscalizador de jogos e apostas. Então, nós temos aí um marco regulatório que está visando implementar isso já para 2025, regras mais robustas sobre as bets, mas o que aconteceu foi que com a autorização do Brasil para apostas de custa de cota fixa. Passou o boi, passou boiada. Então, assim, os órgãos reguladores não estão tendo braço para poder controlar a enxurrada de novos aplicativos, novas aplicações de celular para bets, para jogos de apostas. Isso já foi uma parte sensível do início das bets. Não tínhamos ainda um marco regulatório também que orientasse essa questão da origem do recurso. Então, eu estava vendo agora no próprio Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional que os criminosos eles estão investindo pesado em bets em diversos aplicativos, Tigrinho, outros tantos. Aí tem até alguns que já saíram do ar por conta de falta de controles e robustez em programas de prevenção à lavagem de dinheiro que eles têm que ter a bet. Então, assim, os criminosos eles estão investindo dinheiro pesado mas em apostas pequenas, em diversos aplicativos. Então, isso tem a ver com a ocultação, ou seja, eles estão dificultando a trilha do dinheiro. A origem é a mesma, é um bandido só, e ele está colocando isso em diversos jogos de apostas. E aí depois, então, algum laranja saca esse dinheiro, e alguns perdem, né? Porque eles, como eu te falei, na integração, eles não se importam em perder dinheiro desde que o que volte, volte limpo. Então, as
Claro.
bets, infelizmente, elas estão sendo alvo agora de um ataque criminoso massivo, em virtude da quantidade de aplicativos, alguns deles já criados com essa vantagem espúria, ou seja, com a ideia de cometer algum ilícito, ou pelo menos um afrouxamento nos controles, que foi a medida aí do governo brasileiro de tirar do ar algumas aplicações de bets. Mas vejam bem que as bets, elas estão sendo vítimas também. Então, elas não
Sem
você não
dúvida.
você não deve associar bet com algo negativo, muito pelo contrário. O criminoso está utilizando porque ainda não tem o marco regulatório e ainda não temos ainda braço para controlar essa quantidade grande de aplicativos que estão entrando no mercado, Márcio.
Nosso tempo está se esgotando rapidamente aqui. O Luciano tem que dar aula já já no curso da LEC também. E aí eu quero tentar não deixar passar algumas coisas aqui que eu acho que são fundamentais. A primeira delas é algo que você mencionou numa resposta anterior e que foi muito rápido, talvez tenha passado despercebido, mas eu queria estressar esse ponto. Você disse que há possibilidade de crime tentado de lavagem de dinheiro, ou em Portugal, como se diz, branqueamento de capitais, né? Se não me engano.
Acumulação de recurso em...
Entendi. Não, não declarado, né? Porque eu sei que no imposto de renda você pode declarar lá, tenho 50 mil em espécie num cofre. Aí tá declarado. Se tiver origem, né?
forma
Aí.
tentada do crime de
Claro.
ocultação de dinheiro, ela é oriunda de crimes mesmo de beira de esquina, como eu falo. São valores picados de venda de droga, entorpecentes, prostituição,
Entendi.
jogo ilegal, jogo do bicho, qualquer outro tipo de contravenção. Aquilo ali tudo é pago em dinheiro. Então você imagina que no final do mês, uma sala como essa nossa
Perfeito.
aqui está cheia de notas de R$ 100 empilhada. Então, quando a Polícia Federal dá uma batida, por exemplo, e identifica isso, e óbvio que o criminoso ou a pessoa não tem a origem desse recurso, ali então ele já é autuado como crime de tentativa de lavagem de dinheiro, porque ele não sabe de onde veio, mas sabe que aquilo ali eventualmente vai entrar na colocação, ocultação e integração do sistema financeiro.
Não tinha como isso girar fora, né, do sistema financeiro. Esse valor realmente está
Sem
acumulado
chamar
ali por
atenção, né?
um
Sem chamar
motivo e
atenção.
provavelmente será. Exato, faz muito sentido. Aí, antes da gente encerrar, o que que eu queria te pedir? Práticas recomendadas. Se você pudesse recomendar às empresas aí, quais são as práticas básicas para um
Primeiro,
programa de
estruturar o programa
PLD-FTP?
de PLD-FTP com base em riscos, né? Então, fazer uma política de prevenção à lavagem de dinheiro que os colaboradores, na sua totalidade, conheçam essa política, treinamento de pessoal. Apartar as equipes que fazem análise de indícios das demais equipes para evitar conflitos de interesse. Os funcionários que fazem análise com fidúcia, com acordo de confidencialidade, inclusive, e acordo de bom cavalheiro, que não tem contato pessoal ou algum tipo de contato com PEP, com órgãos públicos ou com pessoas envolvidas nas análises. E isso já, para começar, já é um bom caminho. E o conheça seu cliente, conheça seu fornecedor, conheça seu parceiro, conheça seu funcionário. São as regras básicas que esses know your client, know, essas regras, essas letrinhas todas aí, nada mais é do que conhecer o cliente, conhecer o fornecedor, o funcionário e o parceiro.
Sopa de letrinhas que no final quer dizer conheça todo mundo que
Exatamente.
está envolvido nessa negociação e você não vai ter maiores problemas. Luciano, deixa um convite aí. Que você pode, quem quiser saber mais sobre o curso, né? Que, como a gente falou, o Luciano tem um curso aqui que se chama justamente Curso de Gerenciamento de Riscos no Programa de PLD-FTP, que é o curso do Leque On Demand, o curso de curtíssima duração, direto ao assunto. Você vai lá, o Luciano já gravou as aulas, elas estão disponíveis. Eu vou deixar o link aqui no nosso chat, também na descrição do episódio, enquanto o Luciano pode contar um pouco
Olha,
mais. O que
tem
as
bastante
pessoas podem
novidade
esperar,
ali. A
Luciano?
gente colocou nesse curso uma metodologia inovadora, porque o mercado estava acostumado com a metodologia de análise de risco de impacto e probabilidade. E nós inovamos com uma metodologia exclusiva, que está disponível para os nossos alunos aí na LEC, para que você consiga, então, identificar o risco. Vou dar uma palhinha, tá? Que basicamente, quando você faz uma equação, do que você identifica no programa de PLD, você identificar o risco. Você tem as ameaças, ou seja, tudo aquilo que pode dar errado, tudo aquilo que pode vazar de informação ou pode ser lavado dentro da sua instituição. E você tem as fragilidades, que são as dificuldades que você tem em implementar o programa de prevenção. Aí você tem o risco. Faz esse mapeamento, então você foge daquela velha equação impacto e probabilidade, que é muito subjetivo, que ninguém sabe aplicar aquilo. E aí você chega, então, para o fator de risco somado ao comportamento do cliente ou à tipologia do crime, diminua disso os controles que você instituiu. Faz um mapa. Vai demorar um pouquinho, vai dar trabalho, mas quando você terminar este mapa, você vai ter a classificação do risco em crítico, alto, médio ou baixo. Isso vai direcionar suas análises e aí está um sucesso interessante para o seu programa de PLD. No nosso curso tem isso e muito mais novidades. Eu acho que para todo mundo que fizer esse curso vai conseguir aplicar um belíssimo programa de PLD na sua empresa, Márcio.
Luciano, obrigado demais pelo papo. Eu vou quebrar meu protocolo aqui de pedir dicas de leitura e tudo mais, porque eu sei que você precisa correr para a sala de aula, só não posso esquecer de te pedir para dizer onde as pessoas te encontram. Luciano Vasconcelos Leite, no
LinkedIn,
LinkedIn é um bom
esse
canal,
canal, LinkedIn,
site.
Luciano Vasconcelos Leite.
Diga lá.
Nós temos também o Instagram, @compliance.com, e tem o meu site também, que é www.atccompliance.com. ATC Compliance, tudo junto.
Combinado. Luciano, obrigado demais pelo papo. Vou te liberar para você não se
Márcio, da
atrasar
mesma
na aula.
forma,
Valeu, foi um prazer
até
falar
uma
com
próxima
você.
oportunidade,
Obrigado.
meu amigo.
Até. Grande abraço. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, como eu falei aqui no papo de hoje, Leque Novembro com descontos de 20%, descontos de até 50% para quem achar aí os cupons escondidos na nossa caça ao tesouro. E tá tudo lá. Cursos de formação executiva, MBA em Compliance da Leque está por lá. Muito em breve, Congresso Internacional de Compliance 2025 estará com condições exclusivas para você que está na Leque Novembro. Corre até lá e faça a sua inscrição para receber todas as ofertas. Curso de gerenciamento de riscos no programa de prevenção à lavagem de dinheiro. Está também aqui o link no chat do YouTube, o curso fantástico do Luciano Leite, para quem precisa realmente saber mais sobre este tema, está super completo e elogiado. Então, aproveite e não perca. Para quem quiser saber mais sobre a Leque, como eu falo sempre, pode acessar o site da Leque em leclec.com.br. Deixe seu like e eu te encontro aqui na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos, com o próximo LECcast. Obrigado, gente. Um grande abraço e nos vemos muito em breve. Valeu.